E de Lisboa, Francisco Sena Santos apresenta um especial das eleições ouvindo os 10 candidatos. A esquerda tenta travar o favorito Marcelo Rebelo de Souza nas eleições aonde, entre os 10 candidatos, nenhum se reivindica de direita.
É a Beatriz e ouvintes da SBS, é a política outra vez no topo em Portugal, depois de 10 noites consecutivas em que todos os 10 candidatos presidenciais se cruzaram em debates diários, 2 a 2, repartidos pelas principais 3 redes de televisão. Este domingo, todos eles começam a campanha propriamente dita na estrada, cada um em seu percurso até às eleições do dia 24, em que é escolhido o sucessor de Cavaco Silva na presidência da República de Portugal. Resta saber se o presidente será eleito já nesse domingo daqui a 15 dias ou se será necessária uma finalíssima entre os 2 candidatos mais votados. Finalíssima essa a acontecer 2 semanas depois. Os candidatos, já o disse, são 10, 8 homens, 2 mulheres, 5 são professores, 2 deles catedráticos, 2 dos candidatos não têm qualquer curso superior. Estas eleições estão a revelar-se completamente atípicas. 10 candidatos e não há nenhum que se declare formalmente de direita. Todos são ou do centro ou da esquerda. É a primeira vez que assim acontece. É talvez o resultado do desgaste deixado pelos últimos 4 anos e meio de governação à direita, com grande e contestada austeridade. É certo que o candidato mais superfavorito, Marcelo Rebelo de Sousa, tem origem no centro-direita. Ele foi mesmo presidente do PSD, mas assume-se, de facto, social-democrata. Contesta a deriva que o partido PSD, com Passos Coelho, teve para a direita. O PSD tornou-se um partido liberal-conservador. Daí, Marcelo afastar-se dos partidos da anterior governação, PSD e PP, não querer ninguém do PSD ou do PP na campanha presidencial dele. Marcelo Rebelo de Sousa, 67 anos de idade, professor catedrático de Direito, foi ministro dos Assuntos Parlamentares, foi presidente do PSD, então quis ancorar o partido como, de facto, um partido social-democrata ao centro, centro-esquerda, foi jornalista, diretor do prestigiado Semanário Expresso, tornou-se a mais mediática figura do comentário político em Portugal, com encontros semanais ao domingo, com os espectadores nas televisões, passou pelos ecrãs da TVI, da RTP, também antes na rádio, na TSF. O seu comentário era considerado em Portugal como a missa política do domingo. Marcelo, o professor, como é conhecido, apresenta-se candidato acima dos partidos, propõe-se um presidente para voltar a unir os portugueses. Propõe-se tocar com afeto e por igual todas as partes, à esquerda como à direita.
Portugal espera que haja quem faça ponto, quem desdramatize, quem se aproxime, quem tenha afeto no sentido de ouvir e de ser porta-voz de. Por outro lado, que além desse afeto haja a noção de que Portugal é aqueles que vivemos cá dentro, incluindo aqueles que imigraram e que não têm representação no país político, e os que vivem lá fora.
Todas as sondagens colocam Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo, com alta probabilidade de vir a ser o eleito presidente. As intenções de voto oscilam entre os 48% e os 62%. Um resultado abaixo dos 50% implica uma segunda volta nesta eleição presidencial, frente, neste caso, a um dos candidatos assumidamente de esquerda. Marcelo parte para estes 15 dias finais de campanha com o objetivo central, o de combater a abstenção. Depois de meses em que evitou confrontos, em que procurou baixar fervuras, retirar ideologia à campanha, Marcelo sabe que o seu maior risco é a desmobilização dos eleitores, diretamente os eleitores da direita. Uma parte da direita torce-lhe o nariz por ele se afastar dessa direita e namorar a esquerda. O facto, por exemplo, de Marcelo ter ido à festa do Avante, a festa do Partido Comunista Português. Marcelo vai certamente colher votos à esquerda. Resta saber se os bastantes para lhe darem a eleição, sendo que na anterior eleição legislativa os partidos à direita tiveram no seu máximo 38%. Na esquerda há quem esteja muito empenhado em superá-lo, em vencê-lo. O principal rival é António Sampaio da Nova, 61 anos, ex-reitor durante 10 anos da Universidade de Lisboa. Nóvoa tem dois doutoramentos, um em Educação, outro em História Moderna e Contemporânea, também tem uma licenciatura em Matemáticas. Nunca foi um homem de partido, mas assume-se de esquerda. Faz a ponte entre diferentes forças de esquerda em Portugal. É apoiado por 3 ex-presidentes da República, os mais populares de todos, Yanes, Soares e Sampaio. Falta nesta lista Cavaco Silva. Cavaco Silva sai da presidência com alta cota de desaprovação. Hoje mesmo uma sondagem no Expresso mostra que, pela primeira vez em Portugal, há um presidente que é rejeitado pela maioria da população. Voltando a Sampaio da Nova, ele apresenta-se como um homem de diálogo para o país novo que quer levantar a cabeça depois da depressão da austeridade.
Uma capacidade de diálogo que é muito importante nos dias de hoje. Portugal está muito fraturado. Os últimos anos criaram uma grande crispação na sociedade portuguesa. Houve muitas fraturas que resultaram destas políticas de austeridade. Houve muita crispação. Precisa alguém que seja capaz de falar com estas diversas forças, com estes diversos entendimentos políticos, alguém que entenda este novo tempo.
Este António Sampaio da Nova é também o candidato preferido pelo Primeiro-Ministro António Costa e o seu governo socialista, mas pelo facto de uma ex-presidente do Partido Socialista ter decidido candidatar-se, leva o partido a decidir não dar nesta primeira volta presidencial qualquer indicação de voto. Reserva-se para a segunda volta, caso aconteça. A candidata que condiciona a liderança socialista é Maria de Belém Roseira, 66 anos, jurista, foi ministra da Saúde, ministra da Igualdade, foi presidente do PS na anterior liderança, representa uma ala católica mais puxada para o centro, menos de esquerda dentro do Partido Socialista. Maria de Belém apresenta-se assim.
São mais de 42 anos de vida pública, parte deles como funcionária pública, uma outra e dirigente da administração pública, uma outra parte como política, ministra, ministra da Saúde, ministra para a Igualdade, parlamentares também no Parlamento Português, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, presidente da Assembleia Municipal Mundial da Saúde. Todo um conjunto de tarefas e de órgãos, participação em órgãos que me habilitaram para todo um conjunto de desafios também.
Maria de Belém está, diria, nesta eleição, como que numa meia-final com Sampaio da Nóvoa, a ver quem entre os dois fica num segundo lugar que possibilita passagem a uma finalíssima com Marcelo e aí agrupar os votos de todas as esquerdas. A questão é que, enquanto Sampaio da Nóvoa parece capaz de conseguir esse pleno, vê-se mais difícil que Maria de Belém consiga votos da esquerda mais à esquerda. As diferentes formações principais à esquerda do PS apresentam candidatos precisamente com a intenção de mobilizarem o seu eleitorado de modo a forçarem uma segunda volta e aí fazerem valer a maioria de esquerda. É o que pretende, por exemplo, Marisa Matias, 39 anos, doutorada em Sociologia, eurodeputada, e uma das principais figuras de um partido emergente, o Bloco de Esquerda.
Nós estamos a viver um novo ciclo político, um ciclo de transformação, em que é preciso fazer com que a esperança que agora começa a reemergir tenha tradução não apenas na necessidade muito concreta de pôr esses direitos à frente de tudo, fazer valer os direitos que estão consagrados na Constituição e não fazermos um recuo, como fizemos nos últimos anos de empobrecimento e de austeridade. Garantir esses direitos é fundamental, defender o país, quem cá vive, quem aqui quer viver, quem foi forçado a emigrar.
Marisa Matias assume que não é candidata para ser ela a Presidente da República, mas para mobilizar os eleitores para um presidente de esquerda, neste caso, entenda-se, para apoiar Sampaio da Nóvoa contra Marcelo. É o mesmo objetivo que tem Edgar Silva, 52 anos, licenciado em Teologia, já foi padre, é militante do Partido Comunista há 17 anos e há mesmo quem o veja como um possível futuro líder do Partido Comunista Português. Edgar Silva proclama o compromisso com a Constituição Portuguesa, uma Constituição que tem indiscutíveis marcas de esquerda.
Ao Presidente da República requerem-se compromissos, compromissos com o país. E não basta conhecer a Constituição da República. São necessários efetivos compromissos no sentido de a fazer defender em tudo quanto comporta de afirmação e reconhecimento de direitos, liberdades e garantias.
Em suma, Edgar Silva e Marisa Matias, na esquerda mais à esquerda, Maria de Belém e Sampaio da Nóvoa a lutarem por uma segunda volta nesta eleição e Marcelo Rebelo de Sousa, o super favorito ao centro, são os 5 principais atores políticos nesta eleição presidencial. Há outras 2 candidaturas também muito políticas, por exemplo, a de Paulo Moraes, 52 anos, doutor em Engenharia, apresenta-se como o candidato anticorrupção. Vê corrupção em tudo, apenas faz campanha em torno da corrupção.
Hoje não há dignidade da pessoa humana em Portugal, quando vivem pessoas com menos de 200 euros por mês, quando os desempregados, e hoje temos 1 milhão e 400 mil pessoas em situação de desemprego e subemprego, os desempregados querem receber o seu subsídio de desemprego, têm que se ir 1 milhar de 15 em 15 dias às juntas de freguesia, mostrar que estão vivos como se fossem criminosos ou arguídos. Não há naturalmente dignidade quando muitas famílias, para comer uma refeição digna, têm que pedir por esmola às quase 1000 cantinas sociais que há no país. Ou seja, temos todo um potencial que não é utilizado e que é a riqueza que os portugueses não têm. Porque entre a riqueza do país e aquilo que os portugueses usufruem, no meio, o que é que existe? Incompetência, desperdício e corrupção.
Paulo Moraes, com este discurso, consegue uma certa popularidade. As sondagens dão-lhe 3 a 4% dos votos. Tal como Henrique Neto, 79 anos, um socialista que começou como operário e se tornou empresário, dono do maior grupo de moldes em Portugal.
A experiência de vida, de ser operário, de ser dirigente industrial, de ser empresário, de ter vivido não apenas em Portugal, mas no estrangeiro, o de ter negociado contratos internacionais.
Estes são os argumentos que o veterano Henrique Neto apresenta em favor da sua candidatura. Outros 3 candidatos são tratados na pré-campanha mais como tertulianos, gente que quer mostrar-se. É o caso, por exemplo, de Jorge Sequeira, 49 anos de idade, especialista em motivação e treino da mente.
Eu orgulho-me de ser um académico, passei 10 anos a fazer investigação, mas também sou empresário, conheço todo o país, trabalho com todos os setores de atividade, desde a energia ao setor farmacêutico, aos móveis, ao calçado, aos têxteis. Trabalhei já com mais de 10 autarquias. Há aqui investigação, ação. Depois também, temos que viver, vamos viver em tempos de incerteza. A única constante da vida é a incerteza. Se há coisa que eu vivi foi sempre na incerteza. Sempre vivi sem ter um salário. Não tenho como adquirido o meu mensalão ao fim do mês.
Também Vitorino Silva, 44 anos, operário calceteiro, presidente da junta de freguesia de uma aldeia no norte de Portugal. Daí ser conhecido como o Tino de Rãs. Rãs é o nome dessa aldeia.
E eu, do meu gabinete, também tenho um gabinete que é a rua, beijo muito. E vejo metade do país sempre, não vejo só na altura das eleições. Vejo metade do país à janela e o país que está à janela está triste. Ao ver-me com martelo em punho a encalçar, gostava de ter a felicidade que eu tenho. E há muita gente à janela porque não tenho emprego. Vejo muitos jovens, tenho muito orgulho na história do meu país, mas sou candidato a Presidente da República. O futuro é o que faz falta. E é por o futuro destes jovens que todos os dias emigram.
Também entre os outsiders, Cândido Ferreira, médico, 66 anos, assume-se contestatário.
Sou combativo. Eu não pactuo com o sistema.
A eleição presidencial em Portugal é daqui a 15 dias, no domingo 24 de janeiro. Trata-se de escolher o sucessor de Cavaco Silva. A campanha até agora tem sido atípica, muito pouco política. Não tem havido o clássico confronto entre esquerdas e direitas, porque ninguém se apresenta, já o disse, como candidato à direita. Embora nestes últimos debates de ontem, tanto Maria de Belém como Sampaio da Nova tenham empurrado Marcelo para a direita, mas com este a contestar, a insistir que quer ser um presidente para fazer pontes entre todas as famílias políticas portuguesas. A maior incógnita nesta eleição é a abstenção. A esquerda, é sabido, costuma mobilizar-se. A direita aparece nesta eleição presidencial com alguma orfandade, pode mostrar-se desmotivada, é a grande questão para o mesmo assim favorito Marcelo Rebelo de Sousa. O professor, um debate com todos os 10 candidatos no dia 19, pode levantar algumas das questões sensíveis que ainda não foram suscitadas nos debates, eu iria dizer, nas conversas de pré-campanha, por exemplo, os temas europeus, as questões da soberania, a transferência de soberania de Portugal para a Europa, são questões sensíveis e que não foram ainda abordadas na pré-campanha presidencial portuguesa. Uma campanha, até agora, insisto, atípica, invulgarmente amena. Francisco Sena Santos, a SBS, na eleição presidencial portuguesa.
SBS em português. Quarta e domingo, ao meio-dia, ou qualquer hora online.
SBS. 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 SBS Radio.